Fluxo. O Fausto?
Em Brasília são 8 horas. O Brasil registrou um aumento de 34,5% nos alertas de desmatamento em relação ao mesmo período do ano anterior. País bate recorde em produção de grãos. Enquanto isso, 19 milhões de brasileiros passam fome. E 116 milhões de pessoas sofrem algum grau de insegurança alimentar.
Trabalhadores do campo brasileiro, envenenai-vos. Este poderia ser o lema na agricultura brasileira nas últimas décadas. A produção de alimentos e grãos passou por uma revolução nos últimos anos, a chamada Revolução Verde. A mudança trouxe características de indústria ao interior do país, automatização e mecanização da produção, inovação, tecnologia de ponta e veneno. Muito veneno. E o trabalhador rural, como fica nessa revolução? Começa agora uma nova temporada do Sengiplay.
Transformar, melhorar, informar, refletir, existir, ouvir. Debater, prever, ser. Escutar, interagir, vem com a gente. Aqui, ali ou em qualquer lugar. Aperta o play.
E levanta o volume.
Sengiplay.
Há algum tempo, uma semente, um grão, não são apenas uma semente ou um grão. O interior do Brasil vem se transformando nas plantações. A tecnologia faz parte do seu cotidiano. Mas o foco não é exclusivamente colocar comida na boca da família brasileira. O país se transformou no celeiro do mundo, uma indústria chamada agronegócio, que, como muitas indústrias, coloca o interesse do mercado à frente dos interesses da população. É a chamada Revolução Verde.
Cai a tarde, acenda a luz do lampião. A lua se ajeita, enfeita a procissão.
De noite vai ter cantoria, está chegando o povo do samba.
Essa revolução pode ser dividida em duas partes no Brasil. A primeira, no final da década de 1950 e início da década de 1960, com grande impulso na ditadura militar. A segunda fase acontece com a ampliação do consumo de agrotóxicos. É a atual fase que estamos vivendo, com a entrada dos transgênicos no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. A chamada Revolução Verde nos trouxe a um cenário em que o Brasil se tornou um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas que não mata a fome de seu povo. Em contrapartida, o país é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Dar um passo atrás e entender o que aconteceu. Segundo Flávia Londres, na obra Agrotóxicos no Brasil, um guia para ação em defesa da vida, no cenário mundial, a FAO, órgão das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, e o Banco Mundial foram os maiores promotores da difusão do pacote tecnológico da Revolução Verde. No Brasil, uma série de políticas levadas a cabo por diferentes governos cumpriu o papel de forçar a implementação da chamada modernização da agricultura, processo que resultou em altos custos sociais, ambientais e de saúde pública ao país. Sobre esse tema, quem nos conta mais é Leonardo Melgarejo, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e colaborador da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida do movimento Ciência Cidadã, e da UXNOW.
Existe essa preocupação histórica da humanidade com a fome e com o combate da fome. E efetivamente, num determinado momento, se percebeu, logo após a Guerra Mundial, a última, que as máquinas obsoletas, as indústrias químicas e as indústrias de grandes equipamentos, como tanques de guerra, como instrumentos para construção de pontes, para transporte logístico de munições e de exércitos e de alimentação, se quedou sem uso. e foi convertido para produção de alimentos usando essa preocupação que a humanidade sempre teve com relação ao seu próprio abastecimento. Ao mesmo tempo, um cientista desenvolvendo cruzamentos de plantas conseguiu algumas respostas de milho híbrido, de trigo híbrido, de maior produtividade no primeiro ciclo. E isso foi apelidado de Revolução Verde e foi utilizado para redirecionar indústrias bélicas para uma nova guerra, que no caso é contra a natureza, com o argumento de expandir a necessidade de produção de alimentos. E na verdade se expandiu a destruição dos ecossistemas e a base da produção de alimentos, que diz respeito à vida no solo e à qualidade da água. E nessa guerra contra a natureza foram usados agrotóxicos, que são derivados de instrumentos usados na guerra química dos homens contra os homens, produção de sementes híbridas, com o pressuposto de que a indústria de sementes que gerou aquela combinação teria direitos de patente sobre elas, e elas deixariam então de ser um patrimônio da humanidade, passariam a ser propriedade do desenvolvedor da semente. E fertilizantes, que produzidos industrialmente ajudariam a obtenção daquelas respostas mais produtivas dos milhos híbridos. No segundo momento, a Revolução Verde evoluiu para uma guerra também biológica contra a natureza, incorporando sementes transgênicas e aí com direito de patentes, cuja utilização é casada com a utilização também de determinados agrotóxicos, de tal maneira que não faria sentido comprar uma soja tolerante ao glifosato sem comprar o glifosato. E isso abriu o mercado também para outros produtos e fármacos do mesmo grupo industrial, que oferecia então remédios e medicamentos para compensar os problemas causados por aqueles agrotóxicos.
Você sabia que foi na última década que o uso de agrotóxicos no Brasil assumiu as proporções mais assustadoras? Entre 2001 e 2008, a venda de venenos agrícolas no país saltou de pouco mais de 2 bilhões de dólares para mais de 7 bilhões de dólares. Cabe destacar que o mercado de agrotóxicos tem características de oligopólio. Em 2007, as seis maiores empresas de venenos, Bayer, Syngenta, BASF, Monsanto, Dow e DuPont, concentraram 86% das vendas mundiais. Dados do Departamento de Meio Ambiente do governo dos Estados Unidos indicam que na década de 1970, os agricultores do país usavam 25 mil toneladas de agrotóxicos e perdiam 7% da lavoura antes da colheita. No final da década de 1990, usavam 12 vezes mais agrotóxicos e perdiam o dobro do que anteriormente.
De todas as lavouras transgênicas que existem no Brasil, que já ocupam mais de 50 milhões de hectares ano, 99,9%, eu creio que você pode afirmar que 100% delas, mas teria 99,9% delas, correspondem a plantas modificadas para expressar dentro delas proteínas inseticidas para afugentar ou matar os insetos que se aproximem da lavoura, ou que sobrevivem a banhos de herbicidas que são jogados sobre a lavoura para matar as outras plantas que estão concorrendo com a lavoura, que é o interesse do agronegócio, concorrendo com a lavoura pela água do solo, pelo sol, pelos nutrientes, pelo direito de viver. Então, essa venda casada entre o agrotóxico que está dentro da planta, ou que é jogado sobre a planta, e a modificação genética, faz com que a gente deva enxergar essa modificação genética como parte, como uma peça que se soma às ofensas ao meio ambiente, que se soma às contaminações do solo, do ar, da água, a redução da vida do solo e, portanto, a expansão de dramas e doenças entre a humanidade. E o agrotóxico não consegue produzir sem usar cada vez mais agrotóxicos, porque o uso de agrotóxicos, como a gente já comentou, altera os equilíbrios ecossistêmicos que existem na vida do solo e na vida do ambiente. E essa alteração produz desequilíbrios, os desequilíbrios produzem a necessidade de mais agrotóxicos. Se nós pensarmos nas primeiras lavouras de soja transgênica, aplicava-se sobre elas o herbicida glifosato e o campo ficava, vamos chamar assim, limpo das outras formas de vida. Ele era um campo coberto apenas pela soja. Mas, com o tempo, a natureza reagiu e produziu plantas indesejáveis que não morriam com a aplicação do glifosato. Então, as lavouras de soja passaram a ser dominadas pela buva, pelo azevém, por outras culturas. E para eliminar a lavoura dessas outras culturas, foi necessário fazer outras alterações na soja, tornando ela resistente, tolerante a um outro tipo de herbicida. E assim foi também com o milho, também com o algodão. Hoje nós temos situações em que a CTNBio aprovou variedades de milho transgênico que são tolerantes a até 4 herbicidas diferentes, 4 venenos diferentes, porque uns matam umas plantas indesejáveis, outros matam outras, e assim essa superposição de venenos, embora implique numa redundância de combinações, ela termina sendo necessária na atual fase da tecnologia para limpar a lavoura. E ao mesmo tempo em que essa possibilidade ocorre sob o ponto de vista da planta de milho, ela traz uma situação onde o agricultor tem que escolher entre passar várias vezes com a máquina sobre a lavoura, aplicando um veneno de cada vez, ou misturar todos eles no tanque para aplicar de uma vez só, economizando combustível. E é claro que ele faz isso, mistura os venenos no tanque e aplica de uma vez só.
De defensivos agrícolas, como os agrotóxicos são chamados por muitas pessoas, coloca em risco muitos trabalhadores do campo. Segundo o livro Agrotóxicos do Brasil, estão mais expostos os aplicadores, preparadores de caldas e responsáveis por depósitos que têm contato direto com os produtos. Mas há também os trabalhadores que têm contato indireto com os venenos ao realizar capinas, roçadas, colheitas. Este segundo grupo é, na verdade, o de maior risco, uma vez que o intervalo de reentrada nas lavouras não costuma ser respeitado e estes trabalhadores não usam proteção. O momento da pandemia nos colocou diante de muitas incertezas e de novos desafios. O CENGPR encarou este desafio levando em consideração os protocolos de saúde e a valorização da vida humana. Reforçamos nosso atendimento virtual, mantendo a qualidade do serviço e o nosso foco na busca de direitos e conquistas. Confira nosso trabalho em cengpr.org.br. A pesquisadora Mariana Mantovani, de Quadros Rapac, apresentou no Instituto Federal do Paraná o estudo Impactos na Revolução Verde no Espaço Geográfico Mundial. Neste trabalho, ela aponta que, apoiada na premissa de erradicar o problema da fome no mundo, a Revolução Verde pode ser caracterizada por ter sido um novo paradigma tecnológico baseado no uso intensivo de insumos químicos na produção agrícola e na motomecanização do espaço rural. Segundo ela, o processo de globalização na década de 1970 possibilitou o desenvolvimento do que se convencionou denominar modernização conservadora. Por outro lado, a Revolução Verde no contexto de espaço geográfico mundial resultou em diversos impactos de ordem ambiental, econômica e social. Diferentemente do esperado, ela também não cumpriu com o objetivo difundido, pois entre 1950 e 2000, por exemplo, houve a queda da produção agrícola mundial. Para Mariana, é evidente que a Revolução Verde proporcionou um aumento considerável na produção agrícola mundial em razão da implementação de novas técnicas e do desenvolvimento tecnológico. Por outro lado, evidencia-se também que esse aumento foi e ainda é associado à degradação ambiental e que os lucros extraordinários gerados pelos ganhos de produtividade da terra, da mão de obra e do capital não foram devidamente apropriados pelos produtores rurais. Perguntamos a Leonardo Melgarejo se o campo cada vez mais precisa de espaço e de menos gente para produzir e quais os impactos sentidos pelos pequenos agricultores. Eis o que ele nos respondeu.
Outro aspecto da revolução, da chamada Revolução Verde, é que essas monoculturas que estão substituindo as culturas diversificadas, que são adequadas para a agricultura familiar, que são adequadas para a alimentação e para um equilíbrio com a natureza, elas impedem a sobrevivência do agricultor de pequeno porte, por vários motivos. O primeiro, talvez, é que o agricultor de pequeno porte precisa melhorar as condições do seu território para se dar bem. Isso significa que ele precisa trabalhar para expandir a vida do solo e não para simplificar a vida do solo, daqueles micro-organismos que garantem a fertilidade. E para isso são necessários vários tipos de planta. E é necessário que não exista uma ofensa à capacidade de sobrevivência dos organismos que garantem a vida do solo. E quando tu expande uma mesma e única cultura, tu tem um mesmo tipo de retirada das qualidades do solo. E quando essa cultura é banhada anualmente várias vezes por venenos, tu tem a destruição de determinados tipos de micro-organismos do solo. E talvez o favorecimento de outros, mas o fato é que a retirada sistemática das mesmas qualidades nutricionais disponíveis no solo e a morte de parte dos micro-organismos que garantem a vida do solo, isso empobrece a capacidade produtiva do solo. E em agricultores de pequeno porte, ou mesmo com agricultores de grande porte, se tu empobrece a capacidade produtiva do terreno, tu precisa ampliar esse terreno que tu planta para garantir a tua produtividade. E como esse processo de luta contra a natureza exige custos de produção cada vez maior, o agricultor de pequeno porte esbarra na sua incapacidade de expandir a área de lavoura. E o de grande porte acaba comprando as áreas dos agricultores de pequeno tamanho, porque o grande também precisa expandir a área da lavoura para manter a rentabilidade econômica com custos crescentes e com produtividade arrastada em velocidade mais lenta do que a expansão dos custos. E isso gera o êxodo rural, gera a expulsão de pessoas para a cidade, gera esses acúmulos que nós vemos de dramas no todo, não apenas no rural como no urbano.
O Brasil possui dois sistemas de notificação sobre o uso de agrotóxicos no país. O Sinitox, Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, gerenciado pela Fiocruz, e o Sinan, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, gerenciado pelo Ministério da Saúde. Mais recentemente, foi criado o Notivisa, gerenciado pela Anvisa, que em parte é associado ao Sinitox. A questão é: esses sistemas têm dado conta das notificações e das subnotificações do Brasil?
Os grupos mais afetados são aqueles que estão em contato direto com os agrotóxicos. Então, os agricultores estão mais arriscados, estão mais comprometidos, estão mais ameaçados pela disponibilidade desse veneno, os agricultores ou os aplicadores. Mas, como já comentado, o veneno vai parar na água e as pessoas vão beber essa água, então os habitantes das grandes metrópoles e das pequenas cidades também estão ameaçados. Mas isso não é o suficiente, porque as agências responsáveis pelo controle desses venenos, elas se baseiam nas informações coletadas. E quando um agricultor sente uma dor de cabeça, uma tontura, ele sente sintomas de intoxicação forte, aguda com os agrotóxicos, às vezes ele não consegue ir imediatamente no hospital. Então não faz aquele registro, às vezes ele deixa para ir no dia seguinte, às vezes no dia seguinte diminui o problema, ele acha que já passou. No fundo, nós temos uma conta que diz que para cada caso conhecido de contaminação com agrotóxico, existem outros 50 que não aparecem. E as agências responsáveis pelo controle e pelo acompanhamento, elas se baseiam em notificações de suas irmãs. Por exemplo, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, libera o uso dos agrotóxicos, classifica eles com relação às suas os seus problemas, os seus graus de periculosidade. E recentemente a Anvisa alterou seus critérios de análise. Passou a sobrevalorizar os casos de intoxicação aguda que levam à morte. E minimizar, passou a deixar de considerar tão relevantes os casos de intoxicação crônica de baixo impacto. Aquilo que pode causar cegueira, que pode causar Alzheimer, que pode causar câncer a longo prazo, que pode causar disfunção sexual. Portanto, deixou de lado um grande leque de um grande número de problemas que acontecem. E passou a subvalorizar o fato de que as intoxicações são principalmente desse tipo, de longo prazo, crônica, de baixa intensidade local. E passou a sobrevalorizar os casos de intoxicação aguda e, com isso, distorceu a situação real, porque vários venenos que eram considerados altamente perigosos passaram a ser não perigosos ou de baixa periculosidade.
O momento da pandemia nos colocou diante de muitas incertezas e de novos desafios. O CENGPR encarou este desafio levando em consideração os protocolos de saúde e a valorização da vida humana. Reforçamos nosso atendimento virtual, mantendo a qualidade do serviço e o nosso foco na busca de direitos e conquistas. Confira nosso trabalho em cengpr.org.br. Revolução Verde e agrotóxicos no Brasil não se esgota em apenas um podcast. Como dizem as estudiosas da pesquisa Revolução Verde, reflexões acerca da questão dos agrotóxicos, é sabido que os agrotóxicos possuem suas vantagens, principalmente no aumento da produtividade e na redução da insegurança alimentar. Porém, desvantagens quanto à saúde humana, saúde da natureza e as graves violações aos direitos humanos não podem ser desconsideradas. A Revolução Verde ainda está longe de trazer paz e prosperidade, a paz e a prosperidade tão prometidas no campo.
Bom, sem dúvida, o uso de agrotóxicos ameaça a saúde do ambiente e das pessoas. Vejam, no Brasil nós usamos cerca de 1 bilhão de litros de agrotóxicos por ano. Os registros oficiais dizem que nós usamos 70% disso, porque os registros oficiais se baseiam nas notas de venda sobre os canais regulares de comercialização. E as próprias indústrias dizem que a maior indústria de agrotóxicos do Brasil é a indústria irregular, que trabalha com produtos contrabandeados, que trabalha com produtos vendidos sem nota, que trabalha com produtos de produção irregular.
Esta edição do CENGPlay vai ficando por aqui. Curtiu? Manda uma mensagem para nós no e-mail comunica@cenge-pr.org.br. Nosso segundo episódio é sobre o papel do Estado no campo. Aperte o play e lembre-se, para plantar o futuro, é preciso regar sonhos. Tchau!